já está tudo na caixa, só falta a caixa da analisar e dar o ok. Até a empresa já assinou o contrato, só tá, o que está faltando agora é a caixa liberar. A guria também acredita que um mês ainda, porque pode ser rápido como pode ser demorado também, mas a gente espera que seja rápido, né, que o pessoal faz horas que estamos esperando também. Também pedi para arrumar os calçamentos, que estou vendo, a gente sai na rua, a gente vê que está muitas pedras soltas, calçamento é. Acho que também o calor, não sei, que estão subindo tudo para cima ali mesmo, na rua do prédio, tem um monte de pedra na beirada da calçada ali, porque vai subir, vai ser largando do calçamento aí, se puderem dar uma arrumada. Ah, também o bueiro ali, tem um bueiro que vai para na rua Ipiranga ali, que é bem na esquina ali, o bueiro, se conseguisse arrumar a tampa, porque já está só... Já está só nos ferrinhos e ali passa bastante caminhão e coisa, e às vezes passa seco e coisa, então vai pesando, mas depois alguém cai dentro. Puderem dar uma... Depois eu vou mandar eu vou pedir para a Suzy mandar para o pedido de providência para essas duas coisas. Sobre a água também, que o vereador Chico estava falando, também vou pedir então para o meu dinheiro também que eu ia arrumar para cima, para mandar para o posto. E porque a gente não consegue, como já tem dinheiro na prefeitura sobrando, então que já dá um jeito de arrumar, já faz uma licitação, e aí se vir os outros que estão previstos ali, nunca é demais, né? Porque cada vez, daqui para frente, cada vez mais difícil está ficando. E pedir para o pessoal economizar um pouco de água também, porque às vezes a gente vê piscina e coisa enchendo, querendo ou não, é um desperdício, né? A gente sabe que o calor está feio, mas vamos ter que economizar um pouco para poder não ficar sem água para consumir. Sobre a denúncia, eu não vou me manifestar muito, só vou mandar para o prefeito pedido de informação para ele responder para nós. Porque a gente não sabe muito o que falar. Eu, tipo, das queimadas ali, eu vejo que lá do meu bairro, como é perto, então às vezes pega fogo. E com essas secas fica perigoso. Então a gente já está mandando para ele responder. Aí, através das respostas dele, depois a gente responde no site da ouvidoria, porque às vezes é respondido conforme vai pegando explicação com o outro. Eu acho que pedindo... Mandando para ele, vendo bem certinho, a gente responde ali, o pessoal já vai ficar sabendo o que, que é o certo e o que, que não é. Então, no momento era isso, eu devolvo a palavra mesmo.
Sexto vereador, Cristiano de Basto, Brasil.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Sejamos todos bem-vindos nessa nossa retomada aos trabalhos nessa casa. Eu gostaria de dar meus sinceros sentimentos ao colega vereador Rodrigo pela perda do irmão. Não consigo nem imaginar o tamanho de uma dor, de uma perda assim, muito próxima. E deixar o meu abraço a toda a família. Dei uma breve pesquisada aqui enquanto o pessoal estava se apresentando, o pessoal que veio trazer o projeto, apresentar a parte do projeto do Geoparque para nós, né? A professora Ângela Maria Andrade Marinho, né? Ela possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Santa Maria, especialização em Pedagogia, em Gestão do Trabalho Pedagógico, em Docência Universitária, e é magistério em Docência Universitária pela Universidade Tecnológica Nacional de Buenos Aires. Atualmente é docente efetiva com dedicação exclusiva do Instituto Federal Farroupilha, onde, na reitoria, exerce a função de pró-reitora de extensão. Professor Átila Augusto Stock da Rosa, possui graduação em Geologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado em Geologia. A área de concentração geológica sedimentar pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e atualmente professor titular do Departamento de Geociência da Universidade Federal de Santa Maria. E é bolsista pesquisador nível 2 desde março de 2019 e atua como membro do corpo docente do Programa de Pós-Graduação do Patrimônio Cultural. Mestrado profissional no FSM e do programa pós-graduação em biodiversidade animal e mestrado acadêmico UFSM. Então, eu acho que nós estamos bem encaminhados, né? O Daniel falou como é bom quem tem conhecimento vir trazer algum projeto, algumas coisas para a gente, e são currículos invejáveis aqui, né? São pessoas que estão elaborando, estão montando um projeto, que um projeto futurista, né? Um projeto de grande valia para o município e para a região, que nos colocaria em outro patamar, né? Tomara que dê certo, e da minha parte vou estar sempre à disposição para ajudar no que for preciso, acredito que essa casa também, né? Na maneira que for possível, desde busca de verbas ou no que for possível, a gente vai estar junto, para caminhando junto para que esse projeto realmente alce grandes voos. Gostaria de falar para vocês que eu estive acompanhando o pessoal da Brigada nos últimos dias aí, né, que teve uma aflição por parte do pessoal da Brigada em relação a uma notícia do Estado que iria tirar alguns brigadianos da região. Santiago perderia 20, nós aqui perderia 1. E então a gente já estava se preparando para dar o contra essa atitude, né, do Estado, dessa remoção desse pessoal, mas parece que com a pressão que aconteceu, acompanhei a reunião também do prefeito de Santiago, essa decisão, eles voltaram atrás com essa decisão. Mesmo assim, é importante ficar atento, que pode uma hora ou outra ela aparecer de outra forma. Então só queria deixar registrado que a gente estava acompanhando o pessoal da Brigada e tentando de algum modo para que nós não perdesse nenhum do nosso efetivo aqui. Quanto ao que todo mundo citou aí, da seca, né, tá judiando, tá horrível. Eu vi que a prefeitura tá entregando água, tá fazendo micros açudes, e então tem que ser feito isso e vai ter que ser redobrada a atenção. Porque eu fui no interior ontem, hoje, a coisa tá horrível, nós vamos ter que dar uma atenção especial realmente, já tá sendo dada e tem que redobrar essa atenção pro pessoal do interior, que a coisa tá horrível. E gostaria de falar também, o vereador Márcio, né, comentou sobre algumas denúncias, citou uma inclusive, né, tem que ser averiguado sim, e eu acredito que na escola tem o conselho, né, quem aprova e desaprova as contas são o conselho, a gente pode se informar através deles ali e trazer para essa casa, ou trazer individual para cada vereador. E dizer que estamos à disposição da população, né, nessa volta aos trabalhos aí, para o que precisarem, para informações, para pedidos. E deixar um pedido para a administração que olhe com bons olhos e atenda os pedidos dessa casa. Não só os meus, quanto dos colegas. Porque a gente saindo na rua ver algumas reclamações, e se tem reclamação é porque tem algo a ser feito. Então vamos se unir, vamos escutar os que os vereadores estão pedindo para que as coisas comecem a andar. E eu sempre falei que os pedidos que me mandam eu mando direto aos secretários para não ficar aqui. Só que tem o pedido da minha mãe, e o pedido dela é uma ordem. Ela ainda está aguardando o conserto do mata-burro lá que ela pediu. Tá bem? Um abraço a todos.
Sétimo vereador, Rodrigo Pivotto.
Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, ao Saraiva, aos ouvintes da 87.9, o meu boa noite. Em primeiro lugar, hoje até não ia nem fazer uso da tribuna, como todos sabem, né? A gente teve uma perda muito grande na família, vereador. Nós temos mais ou menos a mesma linha, eu e ele, quem conhece ele, a gente tem uma parecida as linhas na política. A gente é meio polêmico, mas sempre voltado e buscando a melhoria para a população, nunca para si próprio. Fiquei muito feliz, no momento de tristeza, a gente acha os momentos felizes. que foi da forma que os vicentenses abraçaram o Gilberto. Quando surgiu a ideia de trazer ele para cá, para ser sepultado aqui junto ao pai dele, à mãe dele, ao irmão dele, o pessoal se mobilizou pedindo que deixasse ele lá, que a vida dele construída foi em São Vicente, né? Então ele estava no quinto mandato agora de vereador, acho que umas 3 vezes como um mais votado, muito querido pela população. No domingo, ontem mesmo, fazendo risoto nos bairros, ele estava sempre ajudando aos menos favorecidos. E um vereador que estava sempre brigando atrás de recursos para o município dele. Ainda eu brincava com ele, dizia, deixa um pouco para mim, porque a gente é do mesmo partido, deixa um pouco para mim para trazer para a Nova Esperança. E a gente sempre estava brigando, porque praticamente o Luiz Carlos Reis sempre mandando para mim, mandando para ele, mandando para o partido, mandando para o modo de dizer para mim, a gente fala para os municípios, né? Tanto que o Luiz Carlos estava na Expo Direto, em Porto Alegre, e se largou de lá para vir fazer a visita, porque ele se considerava, estudou junto com o Vilmar, quando são muito amigos, e agradecer de coração aquela cidade de São Vicente por ter acolhido tão bem um cidadão nova esperancense lá. Mas, como tenho certeza que agora lá de cima ele está, iria que eu estivesse aqui na tribuna fazendo o papel de vereador, cobrando a administração em prol da população. Então vamos começar já com as cobranças, né? Começar o ano com cobrança, que eu até os vereadores da situação da oposição, nós, a gente estava aqui conversando com o prefeito, eu até brinquei com ele que quando que começava o ano em Nova Esperança? Está naquela história de começa depois do carnaval? Porque pelo que eu estou vendo, eu acho que vai começar só depois do carnaval, que é a história, só começa o ano depois do carnaval. Que a cidade, citei os bairros para ele, que eu ando direto nos bairros, como eu trabalho com entrega e coisa, ando direto nos bairros, escutando reclamação do povo, e a cidade está suja. Vocês são testemunha disso? O bairro da Franciele lá é um dos piores. Lá no Novo Horizonte foi um pedido, estava olhando a ata ali, a última sessão do ano passado, foi pedido para a roçada lá no bairro, acredito que pelo o jeito que está lá não foi feito. Então, a gente pede, as pessoas que me pediram, disseram que já foi falado com a secretária, e até agora não foi atendido. Também sobre a seca, né? Pessoal, hoje antes de eu sair para a sessão, recebi ligação do pessoal ali da linha 3, dizendo que estão pedindo e não estão sendo atendidos. O prefeito me falou aqui que até o final de semana as máquinas vão estar por lá. Então, esperamos que esteja lá mesmo, né, no final de semana. Se não tiver, pode entrar em contato que a gente vai continuar cobrando. Eu acho que vocês que são mais da agricultura aí, já tem secretário, o pessoal da agricultura, teve uma cidadã, uma agricultora que me ligou, se eu não me engano, foi sábado meio-dia. Levantando a possibilidade, nem sei, ela até me disse, eu disse, eu também não sei, como estava no velório hoje, tinha ficado de ir hoje lá na matéria e falar com o secretário da agricultura, mas tem o Márcio aqui, tem o Roger, que já foi o secretário, tem o Neto e tem todos, só eu e o Duto e o Cristiano, que não somos da agricultura. Ela levantou a possibilidade que se houvesse uma parceria entre prefeitura, Emater e agricultor, porque ela disse que já está faltando comida, faltando boia para os animais. Se houvesse uma possibilidade de sair comprar algum, sei lá, feno, sei lá, não sei. Ela disse que se a Emater, a prefeitura com o agricultor, a parceria, porque tem muitos agricultores que não têm condições de buscar fora. Eu não sei, ela disse assim, pode ser uma ideia idiota, mas leva para lá. Né? Isso aí seria bom estudar, até hoje Até hoje eu ia ir lá na secretaria falar e, bem no fim, infelizmente eu não pude ir, mas trouxe aqui, tentei ligar para o Cadó antes de entrar na sessão aqui e não consegui falar com ele para ver se haveria possibilidade. Então, o Neto, que é o líder de bancada aí da situação, que pudesse dar uma olhada para nós. Eu acho que é muito interessante isso aí para se pudesse, tiver a possibilidade, né? Então, peço aqui. Pois é, essas 12 denúncias, né? Que número, hein? Então, assim, assim, ó, eu olhei essas denúncias, achei, assim, acho que denúncias muito graves. Acho que todos os vereadores aqui há de convir que tem denúncias graves aí no meio dessas 12 denúncias. Tem umas que, como disse o Márcio, a gente pode até nem levar em consideração, mas tem denúncias graves, denúncia de secretário, depois de beber, dirigir carro público, de funcionário dirigindo sem carteira, é tantas que... Mas eu, para mim, até eu gostaria, uma das principais, assim, é que até foi levantada aqui pelo vereador Márcio, o Cristiano comentou, eu acho que é a da questão da escola. Essa é bem preocupante, pelo que o conteúdo que está o murmúrio que está aí na cidade. A gente teve, como diz o Márcio, a professora Mara foi diretora nossa, vice-diretora, foi diretora lá no Coxilha, né? Os 4 anos nós, e sendo oposição a nós, a gente sabe, ela é declarada do PDT, e pede para sair. E depois de todas essas... Todo o que a gente vem escutando, uma diretora do calibre dela pedir para sair da direção, eu acredito que tem algo errado. E a população quer esclarecimento. Então, eu peço que os vereadores da situação nos tragam o que está acontecendo na escola, nos tragam informação, e peço também que o executivo analise essas 12 denúncias juntamente com o controle interno e que abra sindicâncias, que chame, que investigue, que nem aconteceu com o vereador Márcio. O prefeito acatou o pedido de abertura de sindicância e está rolando a sindicância. Então, eu acho que essa da escola, essa do secretário, de funcionário, dessas 12 aí, no mínimo, no meu ponto de vista, a metade tem que ser aberta sindicância para ser averiguada e esclarecer para a população. Esse é o meu ponto de vista, que é para um, é para todos. Fizeram para o vereador Márcio, que façam todas as aberturas, todas as investigações que caber abertura de sindicância, todas sejam abertas. Que não se passe pano quente em cima dessas coisas, que a gente vai cobrar. A gente tomou tanto pau aqui sobre a geladeira, que nós estava cobertando, que nós estava cobertando, que nós estava cobertando, e a gente sempre estava atrás. Estava sempre atrás e corre injustiça isso aí ainda. Mas a gente conseguiu resgatar o patrimônio. A televisão a gente não vê falar nada, a gente não escuta sobre a televisão. Então a gente pede que seja tomada providência, que a população nos cobra, e vocês sabem que o que está acontecendo é assunto na cidade. Cada lugar que a gente chega é assunto na cidade, essas denúncias. É deboche para nós. Então a gente espera que o prefeito, juntamente com o controle interno, tome providência sobre isso. Obrigado, senhor presidente.
Oitavo vereador, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 87.9, a nossa saudação. Estamos iniciando a nossa atividade no Legislativo, né? Portanto, queremos desejar a todos nós, como falou o vereador Cristiano, um bom trabalho. um bom trabalho em favor da comunidade, em favor do povo, em favor do município, em favor da região, para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Como falou o Cristiano aqui, é necessário que a gente possa trabalhar e que o executivo também atente aos nossos pedidos de vereador, porque a gente traz aqui as reivindicações do povo, né? Então, quero também, em tempo, registrar um voto de pesar pelo falecimento do nosso colega vereador Gilberto Rosa, cria desta terra, né? E que em São Vicente do Sul fazia o seu trabalho legislativo, portanto, que se registre na ata aqui um voto de pesar da nossa bancada pelo falecimento deste conterrâneo. Eu queria seguir aqui falando um pouquinho na questão do IPTU. O vereador Márcio falou um pouco sobre essa questão. Os valores foram reduzidos em função de uma legislação aqui desta casa. Poderia ser mais. Quero saudar o Saraiva em tempo, que está aqui nos prestigiando. Poderia ser mais, mas é isso aqui. Depois tem na virada do ano, ainda tem a URM, que ela sempre sobe automática, não tem o que fazer, né? Então, e num ano de dificuldade, como nós estamos vivendo, desde o ano passado, na verdade, nós estamos tendo grandes dificuldades. Né? É a questão de saúde, é a questão financeira, é a questão da seca agora, né? Dessa grande estiagem que vive o município, que vive a região, que vive o estado todo, né? Então, realmente, tudo que tem que pagar agora é mais difícil do que se não tivesse todos esses problemas. Mas também lembrar que até o dia 10, paga-se o IPTU com esse desconto, um bom desconto, vale a pena cada contribuinte verificar, entrar em contato e ver. Tem desconto bom até o dia 10. Depois, claro, pode parcelar, mas aí já perde aquele desconto que é bastante chamativo para os mutuários de Nova Esperança do Sul. Eu queria também falar da questão do lixo, que finalmente a licitação deu certo, resolvemos o problema do lixo, resolvemos para 5 anos, quer dizer, demorou, foi difícil, tivemos problemas incríveis. E a gente passou aqui por essa casa, aqui tivemos várias discussões em função disso, né? Em função do lixo, da demora, da licitação que não dá certo, né? E aqui a gente também tem que lembrar que não é só o prefeito, tem uma comissão de licitação, né? Que trabalha nesse sentido, que busca nesse sentido fazer as coisas mais certas possíveis, e assim tem que ser, né? Então, resolvemos esse problema, e isso nos dá uma tranquilidade para encaminharmos outros projetos e outras ações do executivo. Falar também da colônia de férias, que foi uma grande saída que o executivo alcançou e conquistou nessa parceria, aonde possibilitou que os ateliês e que as empresas mantivessem as suas atividades, que os pais, principalmente aqueles mais que precisavam mais, tivessem aonde deixar os seus filhos para poder trabalhar, para poder seguir a vida e sem custo, né? Então, parabenizar a secretária Pida por esta grande conquista. Porque quando não tem, não tem. Aí é uma história, né? Quando acontece, então aqui fica o nosso reconhecimento, porque foi uma grande saída conseguida pela administração. Dos poços artesianos. Os poços artesianos, a gente vem frequentemente tendo reuniões aí, né, debatendo essa questão. E os recursos dos poços artesianos. Hoje mesmo, falando com o prefeito, a preocupação do executivo em achar um caminho para executar a operação antes de vir o recurso. Mas aí, então, ele está tentando, aí junto ao Estado, ver como é que maneira ele acharia para antecipar, senhores vereadores, a construção e a abertura desses postos, porque é uma questão urgente, é uma questão necessária, é água, água é vida, né? Então, nesse sentido, amanhã a gente vai se reunir de novo e vamos dar a maior força, se assim for, e o executivo decidir já entrar a campo para executar esses trabalhos, porque é urgente. E nós estamos, né, do lado do povo aqui defendendo uma situação muito crítica, que é a questão da água. Vereador Márcio, me pede uma parte.
Isso, vereador. A questão de se nós conseguir pegar todo o dinheiro do vereador e colocar nos poços artesianos, nós não temos com decreto de emergência, e não precisa fazer licitação, né? Faz uma dispensa de licitação para nós agilizar quanto mais rápido possível para atender essas comunidades. De repente, leva a sugestão, vereador, para o prefeito amanhã.
Muito bem. Agradeço a parte do vereador, contribui na discussão aqui, né? E hoje nós falamos aqui a bancada, até conversando com o Nete, vereador Sadicogo, a gente vai pedir ao executivo que na abertura dos bebedouros que comece a utilizar a máquina maior lá, né? A draga, para executar um serviço mais rápido e com mais profundidade, mais tamanho, né? Podendo fazer um serviço mais rápido e dar uma dimensão maior para isso tudo, né? E é importante também a gente frisar que é uma necessidade, vereador Cristiano, da conscientização também das pessoas. Nós temos que preservar as nossas vertentes, nós temos que preservar, porque é nessas horas que a gente vê o quanto é importante. O quanto é importante tu ter um manancial de água, né? E a gente vê que a plantação, a soja, o arroz, ele eliminou muito disso que nós tínhamos. Muitas regiões, não estou falando de Nova Esperança do Sul, isso é regional. Todo mundo, né, na expectativa de produzir, acaba destruindo aquelas coisas que é nessas horas que deixam uma falta imensa nós termos reservatórios, nós termos vertentes, né, e isso o agricultor também, às vezes, em busca de outras coisas, ele acaba deixando de cuidar, às vezes, uma riqueza imensa que tem na sua propriedade. Então, nesse sentido, é importante que o executivo tome as atitudes necessárias. É importante, estamos aqui, a nossa bancada está aí batalhando para que se agilize essas questões. A abertura dos postos, como falei, se tiver condições do executivo antecipar a construção, que faça, né, para a gente poder abastecer com água a nossa comunidade. Queria informar também aos senhores vereadores que durante o nosso recesso estive juntamente com a secretária Alcione fazendo uma visita à empresa Camil, de Itaqui, começando aí o projeto na questão do recurso para o Festival Gruta Encanto. Tivemos uma visita, né, nada de dizer assim que se consegue ou não se consegue. Não ouvimos o sim, mas também não ouvimos o não. Então, considero que foi uma visita importante para começar a caminhar, trilhar o caminho da questão do festival. Queria aproveitar também para falar um pouquinho aqui a questão das denúncias. É evidente, senhores vereadores, que todo mundo quer que as coisas fiquem esclarecidas. Nesse sentido, a gente é totalmente a favor. Agora, o que nós não somos a favor, e eu quero registrar aqui um voto de protesto, é a questão de expor no site da Câmara as pessoas, o nome das pessoas. Gente, isso é uma coisa assim, é uma atitude que causa um dano irreversível na vida das pessoas. Como é que eu vou chegar aqui e vou dizer, olha, o vereador Márcio falando de tal, assim, 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 eu vou dar nome e vou publicar, senhor presidente? Eu quero protestar aqui, senhor presidente, por essa atitude, porque isso, senhor presidente, mexe com famílias. Tem denúncias ali que não tem. Eu não estou dizendo que não se apure. Claro que tem que apurar. Mas expor a vida das pessoas num site, expor a vida de um vereador, expor a vida de um trabalhador, de uma trabalhadora, de um cidadão, muitas vezes até sem conhecimento. Tem coisas ali que a gente olha e vê que tem uma mais pura maldade em certos casos. Não estou dizendo que não se apure, que se apure. Que se abra sindicância, que se faça BO, que se faça o que quiser. Mas eu quero protestar aqui, vereador Sadi, Roger, vereador Chita, todos os meus colegas, nesse sentido. Acho que a gente tem que preservar a vida do cidadão. Até porque qualquer um de nós é suspeito de ter feito isso. Somos suspeitos de ter feito isso. E aí, quem é que fez? Ah, mas pode ser qualquer um de nós, vereadores. Então, olha, a sociedade pode olhar para a Câmara e dizer assim, pô, mas o que está acontecendo na Câmara, né? Então, eu acho que assim, ó, temos que pensar, refletir, né, senhor presidente? Por isso que eu registro aqui um voto de protesto com a ida dessas matérias ao site da Câmara. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Peço que o vice-presidente que assuma a presidência para fazer uso da palavra.
Vereador Magno, tem o tempo de 10 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, aos ouvintes do 87.9, ao Saraiva. Me esqueci de falar o nome dele antes, Saraiva, mas está valendo agora. Meu, boa noite. Vou dar uma comentada sobre a roçada da barragem, como o vereador Chita falou. Eu já comentei dessa parte aí, não foi feito. Tem que fazer essa roçada na volta da barragem, só na volta, onde faz a curva ali. O pessoal não tem visão. Eu acho que é rápido para fazer esse serviço aí. Tem que fazer. Vamos fazer esse servicinho básico aí. Outra coisa, concordo com o vereador Márcio, os outros vereadores também que falou. Se puder, não, meu dinheiro também vou ajudar nessa parte da água. É muito importante. O pessoal está sofrendo muito com a seca, não tem água. Não tem água, então concordo com o vereador Márcio. O meu dinheiro estava destinado à pracinha, para a criança brincar, mas eu acho que isso aí vai ficando de lado. Se não sair esse ano, no ano que vem sai. O nosso problema hoje é a água. Tá. As estradas do interior também, Capão Grande, péssimas condições. Não culpemos a administração nesse sentido, não tem o que fazer, é muito seco. Vamos culpar um pouquinho os montes que foi esparramado ali, bando barbudo ali para cima ali. Eu fazia tempo que não passava ali, fui levar uma carga de milho para lá. Meu sogro com o caminhão teve que desviar, é ruim aquilo ali. De repente, que não marca chuva, de repente tirar mais para o acostamento, depois puxa de volta com a patrola. Eu acho, porque já deu acidente nessa parte. Já tem umas placas lá, mas está tudo arrebentado as placas. Eu acho, mais, de repente, tirar para fora. Né? E uma máquina para evitar de dar algum acidente. Né? Sim.
Obrigado pela parte. Eu me esqueci de falar, não deu tempo, fechou a... Eu falei com o Biasi hoje, no sentido de dar uma encostada naqueles cascalhos. Né? Nós falamos hoje de tardezinha até. Eu acho que vai dar para fazer, né?
É importante isso aí, vereador, que evita algum acidente, mas...
Obrigado.
Porque nós depender de chuva, não tem previsão de chuva para nós. Então, dá uma falada sobre a falta de água no município, que nós temos com o pessoal do interior. O pessoal da cidade, eles não estão vendo... Muitos não estão vendo a coisa grave, mas assim, ó, o município no interior é muito grave a situação. É muito grave a situação. O pessoal que está plantando... eu tenho, por falar, meu primeiro ano de planta, fiquei devendo ainda, não tirei para... Então, assim, ó, a gente tem que dar um apoio pro agricultor nesse sentido aí, e dar uma palavra de... porque não... E não temos previsão de chuva. Não adianta, não temos previsão de chuva. Então, pedir para a administração focar bastante nessa área, eu sei que eles estão trabalhando... Era 6 horas da tarde, se eu não me engano. Eles passaram com um caminhão ali, carregando água pro pessoal. Eu acho muito importante isso aí. E tem que continuar. Outra coisa, a parte de limpeza de açude, alguma coisa, eu acredito que não estão cobrando, né? Eu acho que também não deveriam de cobrar essa parte ali, num ano desses. Eu acredito que não. Eu acho que não estão cobrando, só para... Isso, é nessa parte aí para dar um apoio pro pessoal do interior aí. Dizer que encaminhamos um ofício pelo PL ali, para o deputado Sanderson aí, para uma viatura da brigada ali. O sargento teve comentando comigo, ele viu o deputado Sanderson aí, que nós botamos uma foto, ele teve no município de Nova Esperança, e pediu para nós lutar para um carro da brigada, porque eles tinham o carro aqui, e foi para operação na praia, por lá, eu acho que eles bateram o carro lá, entortaram o carro, e aí mandaram um carro velho para eles aqui. Mas aí pediram essa parte aí para correr de atrás. Sobre as denúncias da Escola São José, como todos os vereadores, Getúlio falou, nós temos que correr de atrás dessas denúncias aí, não podemos deixar assim. A população pede resposta para a gente não sabe dar resposta. Né? Então, assim, ó, o executivo tem que correr de atrás para averiguar essa situação.
Tá? Vereador, dá uma parte sobre isso. Eu concordo com todas as palavras do vereador Dutti na questão de não expor as pessoas. Mas quando a gente mudou o site, a gente está com o site do Senado Federal. E funciona assim, o Senado Federal, com transparência. A gente não está aqui para julgar a gente acha errado, mas acredito que acharam bonito quando foi o Márcio, o vereador Márcio foi citado. Então a gente tem que ser indignado, que eu digo assim, sempre todos os lados, não pode se indignar quando apontam para os nós. Concordo com tudo que o vereador Dutti falou. E a gente só, Dutti, assim, ó, a gente só descobriu, eu quando eu recebi a uma das denúncias, liguei imediatamente para a Suzele. Suzele, tem acesso, porque eu, se tu puxar meu celular nunca entrou no site da Câmara, nunca entrei, não sei nem como funciona. E aí ela disse, tá liberado para todo mundo. Não foi a Câmara que largou a notícia, estava ali, qualquer cidadão tinha acesso. Daí o Thiago, no outro dia, a Suzele, passaram a manhã inteira tentando minimizar para desaparecer, porque eu acho que quem tem que saber das denúncias e resolver é nós, o vereador, o prefeito, o controle interno. Eu concordo que antes o site que a gente pagava, ele era acesso só para nós. Daí veio o site, a gente implantou o site do Senado, e só se ninguém vaza essa coisa aí, ia ficar aberto para sempre. Daí, só para esclarecer essa questão das denúncias aí.
Voltando sobre as denúncias, como o vereador Dutti falou, assim, vereador, eu penso no meu, eu tenho uma posição para falar sobre essa denúncia. Se tem prova, se tem foto, como a gente está ouvindo falar, eu acho que tem que dar o nome aos bois. Tem que dar o nome aos bois. Eu fazer alguma coisa errada aqui, tem que botar meu nome ali. Eu acho nesse sentido. A brigada, quando dá a ocorrência, elas dão as iniciais dos nomes, né? Depende, precisa botar o nome completo, mas eu acho que se cometer alguma coisa, o povo tem que ficar sabendo. Tem que ficar sabendo. Então, eu acho que tem que dar os nomes aos bois. Agora, se não tem prova, se não tem nada, se não tiver prova, aí não. Mas se tiver prova, como estão falando que tem foto, e tem que dar o nome aos bois. Tudo bem.
Senhor presidente, obrigado pela parte aí, vereador Magno. Eu quero colocar a minha posição mais uma vez aqui. Agradeço a parte que o vereador me dá. Mas nós não temos condição de fazer julgamento de ninguém, vereador. Aí se o cara disse lá, mas o vereador Pivoto estava lá em tal lugar assim, eu tenho uma foto e eu vou publicar no site. Isso aí é um trabalho da sindicância, é um trabalho do executivo, entende? Isso fica muito mal para as pessoas. Isso causa danos nas pessoas, e aqui o vereador Diga concordou com a gente, irreversíveis. Se atua lá no seio da família de uma pessoa, aí se a outra tem um problema de saúde, o cara diz ali numa denúncia X, que eu vou citar nome também, porque acho que seria antiético, que não tinha necessidade. Mas vocês, todo mundo sabe que essa pessoa tem um problema seríssimo. Mas ali na denúncia a pessoa relata anonimamente, é bom que se diga, ninguém sabe quem foi, né? A pessoa relata que não, que aquela ali está sendo beneficiada. Então, assim, ó, é injusto, vereador. É injusto nós, a Câmara, fazer isso, apontar o cidadão, colocar, porque assim tu expõe, Sua Excelência expõe as pessoas. Isso não é de bom tom. Acho que não é, né? É claro que, como disse o vereador, nós temos que apurar. Prefeito que abra a sindicância, prefeito que faça lá o que tem que ser feito, né, para achar uma explicação. Mas seria uma matéria de domínio interno da nossa casa. Nós somos vereadores, nós temos muito acesso que muito cidadão comum não tem. Por quê? Porque nós somos autoridades. Fomos eleitos para representar o povo. E é nesse sentido, vereador, que eu deixo aqui o meu protesto. Mas obrigado pelo aparte.
Tranquilo, vereador.
Essa questão das denúncias anônimas aí, nós que temos na frente dos cargos públicos, qualquer um de nós podemos ter uma denúncia. A minha denúncia que eu tive, me chamaram de ladrão. Até eu provar que eu sou inocente, até provar que o focinho de porco não é tomado, meus amigos, vai quanto tempo? E aí a família? Aí eu levei a denúncia para a mãe enlouqueceu. E eu penso na família dos outros também. Então, olha, gente, essa denúncia, qualquer horinha vai dar um enrosco muito grande para nós, e até nós provar que somos inocentes, vai passar 3-4 anos, e nós não vamos conseguir desenrolar isso. Eu acho que é muito complicado essa denúncia, eu acho que nós temos, presidente, pegar e ter sigilo somente os vereadores, por enquanto, depois, se querem passar para o prefeito, abrir para o prefeito. Mas para a comunidade, em princípio, eu acho que não devemos fazer isso, por enquanto.
Vereador Dutti, eu concordo plenamente com as tuas palavras ali, mas eu acho que se a pessoa, né, for, tem a prova, for comprovada ali, eu não acho que não dá para abrir mão de nomes. Porque assim, ó, o prefeito botou essa pessoa ali, então eu acho que tem que ter prova. Sem prova, eu acho totalmente errado, vereador, sem prova. Agora, com prova, eu se pegar um ladrão lá na propriedade e eu for filmado, for tudo, eu boto ele na rede social. Como muitos fazem em Santiago. Botam ali, muitos é criticado, mas eu acho que o pessoal tem direito para saber. Pode falar, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Só para colocar assim, ó, da Escola São José, foi aprovado as contas pelo Conselho Escolar. Né? E outra coisa sobre uma denúncia que foi feita uma pessoa, eu fico indignado, né, porque essa pessoa está passando por problemas sérios, né, cara? Então é uma maldade muito grande nesse sentido que eu vejo, né? Uma maldade assim, ó, diabólica, vamos dizer assim. A palavra certa é uma maldade diabólica. Isso não podia acontecer. Se é uma pessoa tá normal, tudo bem, né? Vamos averiguar, vamos buscar prova, vamos juntar prova, né? Para depois tomar a decisão correta. Obrigado.
Seria isso, vereador. É o que eu concordo também nessa parte, hein? Para fazer denúncia, tem que ter a prova, né? Senão não adianta, porque às vezes assim, tem muitas denúncias aí que estão pensando em prejudicar partido. Então eu penso nessa parte. A gente sabe. Mas tem denúncia aí que, essas denúncias que veio aí, a gente não vai entrar em detalhe, aí tem denúncia muito forte, né? Então, vão pedir aí para nós abrir uma sindicância para averiguar essa situação. Eu acho que seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra à mesa.
Devolvo a presidência. Eu vou fazer...
Agora passamos para a escolha dos membros. Vereador Rodrigo vai fazer o uso da liderança.
Senhor presidente, obrigado, vereador Márcio, que é o nosso líder de bancada, por me ceder a liderança. Eu concordo, como falei, até tomei tempo demais do nosso presidente numa parte, sobre essas denúncias. O que o vereador Roger acaba de nos falar, que as contas estão aprovadas, isso é muito bom. É bom aí que tem que provar que esses boatos são mentirosos. Com a abertura de uma sindicância, com a apresentação de contas, tem duas prestações de contas, no que é o do Conselho Municipal. E a minha preocupação maior, vereador, é o porquê da direção, que até agora ninguém explicou o porquê do desmanche da direção. De uma pessoa que brigou pelo partido e sai do nada assim, ó. Entendeu? Então, a gente tem que averiguar, tem que clarear para todo mundo. Como estão falando aqui, todo mundo está falando família, tem direção... Tem, o diretor tem família, tem mãe, tem pai, tem irmão, tem filho, que isso aí tudo respinga, a vice-diretora tem os familiares, os denunciados têm familiares, o Márcio tem familiar, o vereador Neto, aquela vez que foi denunciado também, eu fui denunciado quando era secretário de saúde, fiquei quanto tempo respondendo para o Tribunal de Contas sobre maldades políticas. Porque essa denúncia já tinha vindo no primeiro ano de secretário do César, que era desvio de função de funcionários, que nunca houve desvio de função daqueles funcionários. Aí, quando a gente perdeu a eleição, com o prazo encerrado para encerrar as contas, eu chego lá, tem... 8 denúncias, as mesmas 8 denúncias que até o assessor jurídico desse governo terminou de responder porque a gente não conseguiu, porque tinha que mandar de médico, prontuário de médico para o Tribunal de Contas. Médicos, denúncia sobre a Cláudia da vacina, que nós favorecia ela, que ela fazia 20 anos que trabalhava naquele horário, todos vocês são testemunhas que ela sempre trabalhou naquele horário. Denúncia de defunção da Darciele, horrores de denúncia, dizendo que eu tinha conhecimento, claro que eu tinha, se eu era secretário, como é que eu não ia ter conhecimento que a Darciele trabalhava comigo na secretaria, como é que eu não ia ter conhecimento que a Cláudia trabalhava naquele horário? Eu já peguei o bonde andando, como se diz, e o horário era aquele, e estava funcionando, segue o baile, como se diz, não tinha nada de errado, porque já tinha sido respondida a denúncia. Então, é denúncias das vezes que nem de maldade política para prejudicar o vereador, para prejudicar o fulano, para tentar queimar o vereador. É coisas que secretários fazem nas secretarias, falando mal de vereador, inventando conversa sem prova. Inventando conversa. Que eu quero que próxima vez que falem de novo, que eu vou fazer provar. Então é essas coisas assim que não podem acontecer. O que o prefeito veio aqui hoje nos propor, uma união de nos atender aos nossos pedidos, e eu falei com ele depois, tem que parar com essa ladainha de secretário falar mal de vereador. Nós respeitamos eles e tem que nos respeitar. A gente nunca faltou, algum vereador faltou com respeito, com algum falando que secretáriozinho, não sei o quê. Nunca ninguém falou isso aqui. A gente tem que manter um respeito entre as autoridades. Então, a gente está eleito, nós somos eleitos. Secretários são CCs. Amanhã eles podem estar na rua, nós não. Nós vamos ficar os 4 anos aqui. Então, eu acho que as denúncias têm que correr atrás, mas sem aquela maldade achando que um vai passar pano quente. A gente não quer pano quente. A gente quer que seja esclarecido para livrar o Chita de ser chamado de ladrão, como ele falou aqui. Ó. A gente tem que ter essas sindicâncias e os culpados têm que pagar. Tem que pagar, dinheiro público não é nosso dinheiro, é dinheiro do povo. Então, eu acho que tem que ter sindicância em cima de sindicância. Tem o pessoal que já ganha para estar na sindicância. Então, eu acho que tem que ser para limpar o nome dessas pessoas envolvidas. Eu acho que é o mais correto, porque envolve muitas famílias. E aqui, uma família, Cristiano tem 20 irmãos, tu imagina um estrago que está numa família? O neto, os cogos, quanto cogo que tem Nova Esperança? Então, envolve muita gente num munareto, entendeu? Então, envolve muita gente, famílias grandes na cidade, que eu acho que isso tem que ser esclarecido para limpar o nome dessas pessoas. E a questão do site, assim, ó, eu entendi, né, Dutê, até ficou assim que tu estava, tipo, jogando para a Câmara. Foi o que tu deixou entender, eu acho que alguém deixou entender aqui, que a tua questão de repúdio, assim, da questão à Câmara, não foi a Câmara. É a questão do site que a gente falou, momento que eu recebi a mensagem, no mesmo momento, falei com a Suzélia e o Thiago passaram a manhã inteira resolvendo isso aí, que era que a gente simplesmente trocou de site para economizar para o município, que era 600 e poucos reais por mês o site que a gente usava, e a gente começou a usar o site do Senado, que é de graça, e eles mandaram o site e a gente só implantou. Pode ter sido um erro de não ter verificado, mas se não vaza isso aí, se não corre de grupo em grupo essas denúncias, ia ficar aberto, enquanto, né, porque até então não, ninguém sabia que ele era aberto ao público. E até a gente conversando com o presidente, a gente vai ver se a gente não está tirando o direito de deixar aberto como portal da transparência da Câmara também, a gente vai ver se a gente não está tirando o direito do cidadão, que eles podem entrar, o cidadão comum pode entrar, como nós está ocultando informações. Então a gente vai entrar em contato com o Senado, né, Thiago, para ver qual procedimento a Câmara tem que tomar. E daí por diante é o que a Câmara tem que acatar, né, nós temos peixe pequeno, como se diz, perto deles, né. Então, eu acho que essas denúncias têm que ser apuradas, têm que ser averiguadas, tem várias, você sabe, hein, tem sindicâncias que vêm do nosso mandato aí andando, e eu acredito que no momento que sair a sentença, o prefeito tem que fazer que se cumpra, para não ter repetido de novo esses... Alguém tem que servir de exemplo. Nunca ninguém pagou por esses erros que vêm acontecendo. E eu queria, para encerrar aqui, queria agradecer as várias e várias mensagens que eu recebi pelo falecimento do Gilberto. O prefeito até se deslocou daqui lá. Foi o Benhur também foi lá, o Ivori, e mais irmão do Márcio, foi várias pessoas daqui lá nos prestar as condolências e várias mensagens. Queria deixar registrado o agradecimento. É isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Agora passamos para a escolha dos membros da Comissão Permanente Única para a sessão legislativa de 2022. Quais os vereadores se prontificam para compor a Comissão Permanente Única de forma paritária? Tá, então fica. Tá, o Rodrigo, o Daniel e o Chita. Tá. E o Rogério. E o Rogério Dutti. Isso. Não. Tá, então vai ficar o Daniel, o vereador Chita e o vereador Rodrigo. Tá, e o Roger e o Dutti. Eu troquei com o Neto. Tá bem. Esses vereadores decidem agora quem será o presidente, secretário e relator. Precisamos formar a comissão especial para a sessão legislativa de 2022, para apreciação de projetos conforme determina o regimento. Se vocês estiverem de acordo, podemos manter os mesmos membros da CPU escolhido agora com a comissão especial ou escolha de forma paritária de uma comissão, de uma nova comissão. Como todos concordaram, a comissão especial será composta pelos mesmos membros da CPU. Tá, então ficou mesmo, só mudou o presidente. Isso. Passamos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei complementar número 1 de 13 de janeiro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei complementar número 1 de 13 de janeiro de 2021. Declara a extinção do cargo de diretor do Departamento Psicopedagógico e cria o cargo de diretor do Departamento Cultural, no quadro de cargos de comissão e funções gratificadas, no âmbito da administração pública municipal e das outras providências. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, encaminhamos a este Poder Legislativo o projeto de lei complementar que tem o objetivo de extinguir o cargo de diretor do Departamento Psicopedagógico, assim como criar um cargo de diretor do Departamento Cultural no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas da administração municipal. Faz parte das atribuições do gestor municipal analisar e propor alterações na lei de estruturação dos órgãos da administração pública municipal, de forma a adequá-los às necessidades da comunidade, bem como organizar seus departamentos, assessorias e divisões, em conformidade com a lei orgânica do município, de forma que possamos atingir um dos maiores princípios da administração pública consagrado pela nossa Constituição Federal, que é o princípio da eficiência. Contamos com a necessidade de aumentar a qualidade desses serviços. Isso é o que determina uma adaptação contínua da estrutura administrativa, que é uma peça fundamental do sistema administrativo gerencial, e precisa estar em perfeito funcionamento para fazermos frente às inúmeras demandas que lhes são atribuídas. O Departamento de Cultura é essencial às demandas da comunidade, sendo que a política cultural necessita de um servidor para articular, coordenar e acompanhar o desenvolvimento dos projetos culturais, bem como a correta implementação de recursos federais em nosso orçamento nesse sentido. Portanto, a adequação em tela visa criar um cargo que possa dar melhor atenção ao setor cultural e às suas prioridades em nosso município, visando explorar melhor esse segmento para também avançarmos culturalmente. Por isso, com a proposta deste projeto de lei, procuramos criar as condições para atingirmos a máxima eficiência e eficácia das atividades realizadas pela administração municipal, vinculadas ao setor de cultura, pois visamos a maior qualidade, racionalidade e transparência nos atendimentos aos nossos munícipes. No que se refere à extinção do cargo de diretor do Departamento Psicopedagógico, a pretensão legislativa, se dá em razão de o referido cargo ser preenchido por contrato específico para a rede do CAEE, Centro de Atendimento Educacional Especializado, onde o profissional psicopedagogo desempenha funções estabelecidas pela rede e sendo por esta abrangida. A criação de cargos de provimento em comissão ou funções de confiança deve ser limitada aos casos em que seja exigível especial relação de confiança entre o governante e o servidor, para que adequadamente sejam desempenhadas funções inerentes à atividade predominantemente política. E como não está havendo essa exigência à função do psicopedagogo, postula-se a sua extinção. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 13 de janeiro de 2022, Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei complementar número 1 em discussão. O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 118 de 28 de dezembro de 2021.
Justificativa ao projeto de lei número 118 de 28 de dezembro de 2021. Institui o calendário oficial de eventos do município de Nova Esperança do Sul para o ano de 2022. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, encaminhamos a este Poder Legislativo o projeto de lei em anexo que visa instituir o calendário oficial de eventos do município de Nova Esperança do Sul para o ano de 2022. É de extrema importância que as festividades de nosso município sejam organizadas de acordo com o calendário oficial de eventos que venha ao encontro dos anseios da comunidade. Através de uma programação oficial, as pessoas e entidades podem se organizar melhor e agir de forma mais efetiva na promoção de eventos. Com este calendário, visa-se valorizar e divulgar as promoções que ocorrerão no município, sendo possível organizar uma agenda de eventos, evitando contratempos, como a realização de várias festividades numa mesma data. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Rogamos, portanto, pela apreciação e aprovação deste projeto de lei por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sul, 28 de dezembro de 2021. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 118 em discussão.
Para colocar no calendário oficial o evento da Câmara Mirinha, para trazer os jovens para dentro da... Porque amanhã depois nós vamos ter mais político, né? Já está diminuindo aí pelo menos os jovens. Acho que o último que teve foi em 2015, a gente viu que foi feito como evento aqui dentro.
Viu, eu também ali a sugestão do vereador Roger, da Cavalgada, aquela, eu acho que a gente poderia incluir no calendário de evento, né?
O projeto de número 118 de 2021 baixou para estudo da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 6 de 2022, de 13 de janeiro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 6, de 13 de janeiro de 2022. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de matemática com carga horária de 20 horas semanais, um professor de educação física com carga horária de 20 horas semanais, um professor de inglês com carga horária de 20 horas semanais e um professor de artes com carga horária de 20 horas semanais e da outras providências. Ofício número 36 de 2022, Nova Esperança do Sul, 4 de fevereiro de 2022. Excelentíssimo senhor Magno Giliard de Gaberti, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste encaminhar justificativa do projeto de lei número 6 de 2022. Quanto ao professor de língua inglesa, justifica-se tal contratação, uma vez que o referido professor assumirá as 10 turmas de anos finais com a disciplina de língua inglesa, suprindo o laudo médico da professora Ângela Rosália Carlotto da Silva, titular da disciplina e que encontra-se impossibilitada de lecionar. Ressalta-se ainda que, além dessas aulas, o professor contratado trabalhará 6 horas aulas na EMEI, com as turmas de jardim e pré-escola, seguindo orientações da nova BNCC. Do professor de Educação Física. O devido professor faz necessário pela diminuição de carga horária do professor José Abílio Flores, o qual afastou-se para assumir a direção do Colégio Estadual José Benincá a partir desse ano. Além disso, tal contratação também se justifica pelo aumento de turma nos anos finais da escola, sendo que esse professor será regente de 3 turmas de sexto ano e 2 turmas de sétimo ano. Do professor de matemática. A contratação do professor de matemática justifica-se pela saída da professora Cristiane Jornada para a vice-direção da escola em 2022. Bem como devido ao aumento das turmas de anos finais, além do aumento da carga horária da disciplina de 5 para 6 períodos semanais por turma. Dessa forma, o professor contratado assumirá as 3 turmas de sexto ano dessa disciplina. Professor de Artes. A contratação do professor de arte justifica-se pela saída da professora Cristiane Jornada, a qual assumiu a vice-direção da escola, visto que em 2021 a referida professora atuava como docente de 2 disciplinas, matemática e arte. No segundo semestre de 2021, a professora Cristiane deixou de dar aulas de arte para assumir a coordenação do CAEE, quando a professora Larissa teve sua carga horária apostilada, para lecionar nas turmas de anos finais, também nesta disciplina, o que não foi possível manter para 2022, pois perdeu o apostilamento das horas ao final do ano letivo de 2021. Sendo assim, faz-se necessário que o profissional contratado assuma as 10 turmas de anos finais nesta disciplina, bem como os períodos de ensino religioso que ficou desprovido de professor com o aumento das turmas na escola. Sendo que havia para o momento, renovo o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Ivori Antônio Guaço Júnior, prefeito municipal.
Coloco o projeto de lei número 6 em discussão. Tranquilo, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Eu pediria a sensibilidade dos nobres vereadores que nós votássemos hoje, já veio a justificativa em separado, né, desse dos professores aqui. Sim? Não? Se houvesse a sensibilidade, né, a possibilidade de nós votar hoje, que é muito importante, a educação vem sofrendo quase 2 anos, né, com essa pandemia. Então é muito importante nós começar a aprovar esse projeto de educação para começar a se desenvolver novamente a educação. 2 anos praticamente perdido. Eu diria a sensibilidade do vereador Márcio, Daniel, Rodrigo, a vereadora, o Magno, presidente dessa casa, né, e os companheiros nossos também. Muito obrigado.
Essa bancada votemos hoje, não tem problema nenhum.
O projeto número 6/2022 baixou para estudos da comissão permanente única durante a sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 7 de 7/2022.
Justificativa ao projeto de lei número 7 de 7/2022. Altera o artigo 7º, inciso 2º, a linha A, da lei número 1130, de 14 de julho de 2009, da outras providências. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, encaminhamos a este poder legislativo o projeto de lei em anexo, que tem o objetivo de alterar o artigo 7º, inciso 2º, a linha A, da Lei 1130, de 14 de julho de 2009, com o fim de alterar o valor da Bolsa Auxílio dos estagiários e estudantes de nível superior. A referida lei deve-se à necessidade de alterar o valor pago a título de Bolsa Auxílio aos estagiários e estudantes de ensino superior, para oferecer uma melhor valorização desses estagiários, concedendo-lhes um valor mais justo e condizente com a sua qualificação profissional. Com isso, visa-se motivar melhor esses estudantes, os quais tendem a contribuir ainda mais com o bom desempenho de suas funções no órgão do Poder Executivo Municipal em que estiverem atuando. Assim, o valor proposto a título de Bolsa Auxílio aos estagiários é de R$ 850,00 mensais. Valor esse também pago em outros municípios. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Rogamos, portanto, pela apreciação e aprovação deste projeto de lei por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito de Nova Esperança do Sul, 7 de janeiro de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 7 em discussão.
Senhor presidente, eu queria colocar aqui nesse momento a importância deste projeto, né, que sobe o valor dos estagiários, né, valorizando o trabalho deles. São jovens que estão começando, né, talvez muitos, no seu primeiro emprego, né, dentro dessa área. Então é muito importante, né, a aprovação desse projeto, a elaboração desse projeto foi muito importante. Então, assim, isso vai nos trazer, né, uma valorização dos nossos jovens de Nova Esperança do Sul. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Rodrigo.
Vereador, senhor presidente, eu concordo com o vereador Roger, mas desde que seja valorizado o ensino médio também. Que eu acho que tem que ter uma valorização nos dois, o ensino médio e o ensino superior. Não, que eu acho que é aí que a gente começa a incentivar esses jovens a fazer o processo seletivo para vir estagiar na prefeitura. Porque é R$500, eu acho que é, ou 550 do ensino médio. Então, que aumentasse na mesma proporção, R$100 para o ensino médio. Então, eu sugiro que seja analisado isso aí antes da gente votar esse projeto, que o prefeito pense com carinho também no ensino médio, que valorize esses menores, para eles sentir vontade de vir, porque a gente sabe a dificuldade de conseguir um estagiário pelo valor baixo, mas tem que valorizar as duas classes. Era isso, senhor presidente.
Então, o projeto de lei número 7/2022 baixou para estudo da Comissão Permanente Única. Passamos para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 1 ao projeto de lei número 6/2022.
Parecer número 1 ao projeto de lei número 6/2022. 1. Relatório. O presente projeto tem por objetivo autorizar a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de matemática com carga horária de 20 horas semanais, um professor de educação física com carga horária de 20 horas semanais, um professor de inglês com carga horária de 20 horas semanais, um professor de artes com carga horária de 20 horas semanais e da outras providências. 2. Do voto do relator. Em análise justificativa apresentada juntamente ao presente projeto de lei, constata-se a necessidade do município dos serviços dos profissionais acima, a fim de suprirem lacuna existente no quadro efetivo de pessoal, bem como diante do aumento no número de alunos matriculados na Escola São José. Ademais, as contratações serão realizadas observando a ordem de classificados no processo seletivo número 5. Importante ressaltar que as contratações serão realizadas em caráter excepcional por 180 dias, admitindo-se uma prorrogação por igual período, tempo hábil para a realização de concurso público pelo município para suprir tais vagas. Diante de tais informações, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 7 de fevereiro de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 7 de fevereiro de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 6/3 de janeiro de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto, Márcio José Munareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Sessões da Câmara, 7 de fevereiro de 2022. Assim votaram os senhores vereadores de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Munareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Encato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 1 e o projeto número 6 em discussão. Coloco o parecer número 1 e o projeto número 6 em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, que se manifesta. O projeto foi aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo da liderança. Primeiro líder do Progressista, que já falou. Segundo líder do PL. Não vai fazer uso. Terceiro líder do PDT.
senhor presidente, eu volto no tempo de liderança. Quero dizer aqui para o vereador Chita que assim que a roçadeira vem lá de baixo, vai fazer o serviço. Até ele desengatou porque precisou do trator e na correria que estavam aí foi deixado lá. Outra coisa, eu tinha aqui anotado, mas foi falado da retirada do cascalho. As máquinas já tiveram a linha 3 hoje. Hoje teve a reta lá nos polietos, teve hoje. Uma foi na linha 3 hoje. Começou ali, eu acho que o prefeito não estava sabendo, mas lá foi hoje ali. Eu vou levar a conhecimento do Biase a respeito de compra de alguma coisa, de feno. Daqui a pouco a matéria aí arruma um carregamento, dá uma carga de silagem, o feno, que ajuda no frete para essas pessoas que reclamaram, devem ser pessoas humildes que não têm condições. Acho que eu vou passar para o Biase e o Cadó aí, que seja averiguado se tem possibilidade. Eu aqui quero falar também das denúncias. Eu me empenho nas palavras do vereador Dutti. E eu acho que tem clareza, tem que ter. Mas da maneira que usaram isso aí, nós vereadores aqui, não podemos aceitar. Eu não aceito. E eu tenho um voto de protesto. Primeiro nós temos que saber se tem que fazer sindicância, faz. Depois que tu tiver sindicância, que tiver prova, tu divulga. Eu não aceito isso aí. Hoje aconteceu com a minha família. Mas pode ser com a tua mãe, presidente, com a vereadora, amiga aí, pode ser contigo, pode ser com a Suzele aqui. Isso ninguém vai gostar. Nós, se o Senado manda esse site, nós temos que mudar o tipo de site aqui na Câmara. Aqui. Nós é que temos que estar sabendo. Isso aí é de, eu digo assim, é dessa maldade de pessoas incompetentes que fizeram isso aí. Se eu tenho que fazer uma denúncia, eu faço a denúncia e assino embaixo aqui. Isso é homem. E se for mulher, isso é uma mundícia que fez isso aí. Isso é fácil de botar ali, fulano de tal. Isso aí, para mim, é uma politicagem barata, porque quer tomar o lugar de outro. Querem fazer buraco para o outro cair dentro. É. Isso é inadmissível. Isso nunca aconteceu aqui em Nova Esperança até o dia de hoje, senhor presidente. E eu estou no mandato, meus 5 mandatos aqui, eu sempre teve respeito com todo partido. Vocês podem perguntar aos partidos aqui de Nova Esperança, os vereadores que passaram para essa casa aqui, eu trago de um por um aqui, o que tiver vivo, dá depoimento, se um dia eu falhei, ou falei com palavras caluniosas contra essa pessoa. Tem pessoas do PP que trabalham até hoje em posto de saúde, que eu admiro. Foi minha colega vereadora aqui. Admiro o trabalho dela. É. Então tem assim que tem que ser. Por causa de política, querem romper com a honra das pessoas. Isso não vai a lugar nenhum. Pelo amor de Deus. Esse que botou em site, isso não vale 50 centavos. Ele não tem coragem de botar e dizer um nome. Você tem que dizer para o meu amigo Rogério Alves, Rogério, tu não presta, eu digo para ele, ou faço uma denúncia e assino embaixo. Isso é ter classe e ter honra. Agora de botar no Face, que você arrebenta lá. Não, por isso que eu digo aqui, colegas vereadores, aqui, sou amigo de vocês e da família de vocês. Isso nós não podemos aceitar. Porque hoje tem 12 denúncias aí. Final de semana que vem eu concordo com o vereador Chita aqui. Tem 30. Então nós temos que dar um basta nisso. Tem que investigar, isso correto. Eu sou fiscal para isso. Né? Mas o gambá, de tanto ir o ninho, ele vai deixar o focinho. Obrigado, senhor presidente.
Antes de terminar a sessão, vou pedir desculpa se teve algum erro do presidente aqui, que o primeiro dia não é fácil, né? Então, no, conforme nós vamos, nas outras sessões, nós vamos se ajeitando aí.